e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos a uma alegria de fim de tarde, uma sexta-feira de 15 em 15 dias, ou quando calha, é uma alegria de viver no seu formato mais longo. Agora, gostaram da minha ginga?
Mais ou menos.
Ok. Quem é que temos hoje? Temos talvez um dos convidados mais especiais que alguma vez passarão pelo nosso programa.
Não, não é bem convidado, é uma pessoa que esteve sempre presente, desde o episódio 1.
É verdade.
Não participava, não falava, mas estava ali no background, a chatear-nos a cabeça.
No fundo, ele é a figura, vou dizer, gasosa, que se materializou hoje. Ele já apareceu para resolver coisas. É o senhor da rádio, Jaime Valente. Olá, senhor da rádio. Bem-vindo, finalmente.
Uma salva de palmas.
Vou meter uma salva de palmas. Mas agora, caralho.
Já te bateu alguma vez palmas na rádio, Jaime?
E por acaso acho que não.
Então está lá.
Pronto, está aqui a aclamação merecida.
Pá, finalmente, senhor da rádio, venha a alegria de viver. Estás bem, Jaime, para isto?
É suposto eu falar?
É suposto tu falares.
Boa tarde. Obrigado pelo convite.
Opa.
Esta rádio é muito gira, não conhecia.
Antes de começarmos, tu disseste, não sei se me vou arrepender disto.
É verdade.
Opa, eu espero que não. Mas olha, vamos falar um bocadinho do Alegria de Viver.
Ok.
Que é, tu lembras como é que isto começou?
Perfeitamente.
Conta lá a história.
Isto começou porque o vosso outro podcast não era radiofonicável.
Pois não.
Ou seja, vocês...
Nós abordámos-te.
Vocês começaram a vir gravar aqui na rádio para melhorar a qualidade do podcast.
Não melhorou. A qualidade do som, sim.
Isso melhorou imenso,
sim,
obviamente.
Sim.
E na altura eu disse, então, mas a rádio está sempre à procura de conteúdos, porque é que não metemos isto?
Uhum.
E vocês disseram, ouve, que nós achamos que não dá para passar. E eu recordo-me perfeitamente que fui ouvir o episódio que vocês tinham gravado e aquilo metia sodomia entre políticos.
Que é um dia normal do nosso podcast,
sim,
do outro podcast.
E okay, eu disse, pois realmente vocês têm razão, isto não dá para passar.
Não, eu gosto do termo técnico, sodomia entre políticos.
Sim. Mas tinha, era mesmo isso.
Sim.
Era
sim,
mesmo isso.
Sim.
E então vocês disseram, mas se tu quiseres, nós fazemos outra cena.
Yeah.
Então façam e tal. E vocês fizeram. Isso aí, o Alegria de Viver.
Que foi logo na altura do género, vamos fazer um que se chama, e tu deste, acho que logo, chama-se Alegria de Viver.
Isso já não tenho a certeza.
Foi assim, qualquer coisa, não foi?
E é engraçado que não foi pensado, mas que é Alegria de Viver, é a mesma, tem as mesmas iniciais que IAV.
É verdade.
Da Antena Vareira. Mas não foi pensado.
Pois não.
É engraçado isso. Essa
Pois foi, estás a ver?
Foi subliminar.
E o Alegria de Viver nasce.
A BFM de Alegria de Viver ficam malucos.
Pois, olha, estás a ver?
Sim.
Está feito. Não, e foi fixe porque foi o nosso podcast também mais despretencioso, vamos dizer assim. Não é que o outro seja pretencioso, mas foi a coisa de...
Sem grande fé, digamos assim.
Sim, vamos sobretudo falar...
Vamos fazer o favor ao senhor da rádio.
O senhor da rádio, mas sobretudo pensámos, vamos falar de temas em que, sim, ligamos o rec, tu sabes, tu já nos ouviste a gravar isto, não é? Ali tardadas a gravar
horas,
isto.
Às vezes.
Em que ligamos o botão e dizemos um ao outro, tens tema? Ele, tenho, liga aí. E lançamos um tema e falamos durante 15 minutos até começarmos a dizer, olha, é melhor acabarmos porque senão o senhor da rádio não vai gostar.
Eu, a primeira vez que ouvi a expressão senhor da rádio, achei muito feliz. Porque é quase como quem estiver a ouvir, é quase como se o senhor da rádio estivesse ali dentro do estúdio, tipo,
sim,
câmara de vigilância,
sim.
Uma régua, se passados 15 minutos vocês levam. Eu achei muito feliz.
E verdade seja dita.
Mas eu acho piada que tu tens os teus limites, que é, vocês tentem não dizer palavrões, mas se disserem é um. Temos margem. Queres usar-te um palavrão aqui? Eu não vale a pena.
Não,
és conhecido na cidade, é melhor.
Não é bem assim. Eu posso usar um palavrão, mas não é bem isso que eu defendo. O que eu defendo é, não usem o palavrão
gratuitamente.
Grátis. Isso. O palavrão em contexto, porque não, ao fim e ao cabo, nós ao longo do dia passamos montes de músicas onde está lá o motherfucker, por
claro,
exemplo, e ninguém reclama com isso.
Vamos falar sobre isso. As pessoas que ouvem este programa em podcast não sabem, não conhecem a programação da rádio, em princípio, até porque é uma rádio que é local, ou seja, só
as que ouvem o podcast nas redes,
sim,
não é?
Nas redes. Não sabem, mas a rádio tem uma playlist bem fixe,
pois tem.
Em termos de música.
Muito fixe mesmo.
E
muito
agora variado. Que acabou a Superbox Super Rock.
Sim, sim.
Uma boa alternativa.
É uma boa alternativa de pelas redes podem ouvir a rádio, caramba.
Sim, sim.
É. Portanto...
E aí há uma coisa que eu tenho que dizer, e depois queria ainda ir lá atrás para falar de outro episódio. Aí há uma coisa que eu tenho que dizer que é um trabalho imenso de uma pessoa que não se vê, que nem sequer precisa de vir à rádio para fazer esse trabalho. Estamos a falar de construir uma playlist que neste momento já não falta muito para 200 mil músicas classificadas uma a uma,
okay.
E que inclusive obrigaram o senhor do software de gestão que gera a rádio a modificá-lo porque ele estourava, não aguentava com tantas músicas, e que digamos, esse mérito tem um nome que é Paulo Homem de Melo.
Okay.
Um abraço para ele, um grande Paulo. Opa.
E sigam-no
também. É ele
também...
o responsável por se ouvir tão bem esta rádio, em termos musicais.
Em termos musicais, é um grande fotógrafo, sigam-no também no MEG, não é?
Glam Magazine.
Sim, portanto, sim. É ele que tira muitas fotos a artistas muito conhecidos.
Há muito tempo.
E a playlist é uma rádio eclética que tu podes apanhar uma playlist assim mais de hip hop, de indie, rock, metal, assim como de
às
manhã.
Às vezes, na mesma hora, blues, apanhas tudo.
Blues. Yeah. Como de manhã apanhas o música assim mais popular.
Sim.
O programa da manhã é das melhores coisas desta rádio. Para mim é.
Tens dois programas de manhã.
Ok.
E são os dois os melhores.
Ok.
Peço desculpa, eu não posso dizer isso.
Não vou dizer isso, mas
todos
para
os programas da Antena Vareira são os melhores. É isto que eu devo dizer.
Sim, incluindo o Alegria de Viver.
Mesmo o
Alegria
de Viver. Está no top dos tops dos humoristas.
Porque okay. Nós somos únicos. Okay.
Não, temos dois.
Ah.
Temos o Bruno
e o Sérgio.
O Sérgio.
Okay.
São dois. não, mas os dois são bons porquê? Porque das 6 às 8 da manhã há discos pedidos.
Pá, é incrível.
Isso é o Facebook da terceira idade.
Epá, é.
As pessoas sabem quem está doente, quem faz anos, desejam os parabéns, as melhoras, o bom dia todos os dias. Há pessoas que têm listas que leem diariamente e de vez em quando o locutor tem que atualizar que está lá o nome de alguém que faleceu.
Sim.
Coisas do género. E depois entra um programa generalista, que é do Zé Luís, que é o programa da manhã,
uhum.
Com música, informação, e aí não é música assim popularuxa. O popularuxa é das 6 às 8.
Uhum. Ah, sim.
Atenção a uma coisa. Eu sei que é aborrecido vir para aqui com coisas sérias, mas isto tem que ser dito. Eu percebi a importância dos discos pedidos num convívio de pessoas da terceira idade, que fizeram há muitos anos atrás e que eu fui convidado,
uhum.
E que cheguei lá e uma senhora agarrou-me por um braço, mas literalmente agarrar por um braço assim com força, tu sentes tipo um cão vadio que de repente foi aprisionado.
És sugado por um...
Sim, pelo éter da rádio.
Por um tsunami de velha. Okay.
E a senhora diz-me assim, olhe que a rádio não pode fechar, ouviu? Sou minha senhora, mas nós estamos a tratar para que a rádio não feche. Não, você não está a perceber, a rádio não pode fechar e ponto final. Pronto, minha senhora, está bem. Olha, você é que é o senhor Jaime, não é? Eu sou. Então fique sabendo que se não fosse a rádio, eu tinha-me suicidado.
Fogo.
Epá, e isto é
durinho.
Daquelas coisas que tu não estás pronto para ouvir,
uhum.
Porque estás a leste.
Claro.
E deixa-te a pensar e deixa-te com um peso de uma responsabilidade muito grande, que depois com o tempo vais percebendo que há muitas pessoas que acordam, ligam a rádio AVFM, desligam
companhia...
quando vão dormir e não ouvem mais nenhuma voz.
Claro.
Ao longo do dia inteiro.
Sim, 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 sim.
Semanas,
claro,
meses.
Claro.
E isso é um papel extraordinário das rádios locais.
Eu imagino essas pessoas, é isso mesmo.
Eu imagino essas pessoas, porque o Alegria de Viver também vai passando, não é? Os
claro.
Governos e não
sim,
sei o quê.
Sim, sim.
Imagino-as quando apanham os nossos disparatos de Alegria de Viver. Será que elas aí mudam de rádio, de certeza?
Não, essas pessoas não mudam de rádio.
Ok.
O botão já está lá queimado naquele sítio,
okay.
E não dá para mudar.
Elas não, e também quiserem, é aquelas pessoas
elas
que...
Se quiserem mudar de rádio, têm que comprar o rádio.
Começaram este eu... o pão agora.
Não.
Isso pode ser.
Pode ser.
Ou regar a horta.
Sim.
Ou
lá vem este.
Ou mudar a fralda, ou qualquer coisa assim.
Ok. Okay. É pá, sim, mas é, esse papel é fundamental das rádios locais, da companhia, caramba.
Não, isso é indispensável. E atenção, as rádios locais, nós temos aqui, se calhar, que distinguir, e isto não é pôr a antena vareira em cima de pedestais, nem coisa que o valha. Há rádios locais a prestar, efetivamente, um bom serviço, e há outras que nem por isso.
Uhum. Quais?
E lamentavelmente, rádios que não têm pessoas.
Ok.
Há rádios são... que é um computador playlist. De 24 horas, okay, que evita a música e pouco mais do que isso.
Ok.
Isso não é serviço, okay, não é? Isso não faz sentido absolutamente nenhum. A rádio local tem que envolver a comunidade, tem que fazer uma série de coisas.
Olha, a rádio, um parênteses, fez um excelente trabalho na altura da pandemia, por exemplo.
Eu acho que sim. E que foi até alvo de estudo.
Pois, porque o VAR teve aquele momento em que as pessoas provavelmente lembram-se da cerca sanitária, e a rádio era o dos poucos meios, não era o único, mas dos poucos, sim, meios, aqui mesmo no centro, sim, do fracão.
Nós tínhamos, nessa altura, e quando eu falo nisto está-me a arrepiar os pelos, uhum, porque eu passei semanas sozinho aqui dentro, só entrava aqui eu e o meu filho, não entrava mais ninguém, e a rádio nunca parou.
Uhum.
Abrimos os meios digitais, entrevistámos muita gente à distância, etc. Mas tínhamos um slogan que até hoje, quando eu ouço a música, arrepio-me todo, que era: em tempo de manter as distâncias, estamos cada vez mais próximos. Uhum. E isso era uma realidade.
Claro.
As pessoas telefonavam-nos a pedir ajuda, tipo, uhum, olhe, eu tenho não sei o quê para resolver, mas eu não sei para onde é de ligar. Oh, meu senhor, ligo para aqui no passado. Ah, mas eu liguei. Oh, meu senhor, mas tem que insistir. Uhum. E fizemos esse trabalho muitas vezes em off e com todo o gosto.
Claro.
Mas nós sentimos claramente as pessoas connosco. E isso é um motivo de orgulho muito grande até hoje.
Sim, que foi para além de, não é? Foi para isso, além do propósito inicial.
Sim. E lá está, no meio de coisas más, há sempre algo bom.
Claro.
E neste caso foi uma forma de fortalecer a ligação com a comunidade.
Epá, fixe.
Pois, essa ligação à comunidade é muito importante, mas também acho que este tipo de instituições são fundamentais. Agora, é um bocado preocupante que isso esteja dependente de senhores da rádio. E quando eu digo senhores da rádio, é, sim, tipo tu, pessoas que se atiram de cabeça a uma causa,
sim,
e dão tudo, não é? E, opá, isto, aproveitar já que estás aqui para te bajular, porque lá fora não vai acontecer.
Não, eu sei que vocês lá fora quase me cospem na cara.
Claro.
É o que acontece. Mas é verdade, isso
temos, sempre com lenço no bolso.
Temos de aproveitar. Para nós, a tua presença aqui foi extremamente útil por tudo o que nós temos feito, quer o outro podcast, quer o Alegria de Viver, quer os diretos que vimos para aqui, sim, fazer. Há muita,
pois,
coisa.
Pois, nós na pandemia também, sim, fizemos alguns diretos, sim, da AVFM.
Sim, é verdade.
Algumas horas de direto,
é
não
verdade,
foi?
E chegaram a fazer diretos sem vir cá, os dois à distância.
Pois foi, os dois à distância.
Eu lembro-me perfeitamente,
exato,
disso.
Cada um na sua casa.
Com coletes refletores.
Estavam os dois com coletes refletores.
Pá, era a questão.
Era a moda da cidade na altura, não sei se te lembras.
Para baixo,
como é óbvio. Mas era a moda. Pelo menos os nossos políticos assim o impuseram e nós cumprimos, não foi?
Deixa-me aproveitar a bajulação para dizer uma coisa. Às vezes perguntam-me qual é o meu papel aqui. E se eu for, digamos, a fazer uma lista do que faço, é complicado.
Bombeiro?
Então,
não é bombeiro,
não,
da rádio?
Não, eu defino-me como a pessoa que em cada momento está onde faz mais falta.
Ok.
Ok? Se rebentar um tubo e começar a deitar água, eu pego uma esfregona e vou ajudar.
Estás lá.
Pronto, se for preciso vir ligar o microfone que o locutor não sabe, eu venho ligar o microfone que o locutor não sabe. Mas, sobretudo, sou um agregador das pessoas.
Uhum.
E permito que as pessoas entrem e saiam daqui sem se chatearem, que é o principal. Ou seja, a maior parte daquilo que é feito aqui é pro bono, era o que mais faltava, ainda se virem chatear, trabalhar de borla e chatear-se.
Mas espera, mas tenho uma pergunta para ti. Força. Em relação a isso. Já te aconteceu? Há quanto tempo é que tu estás ligado ao AVFM?
É assim. Se formos seguir, eu passei
total
por aqui, ainda ela não era a rádio AVFM, ainda era pirata, era a Rádio Atlântico.
Ok.
Depois estive um ou dois anos a seguir a ser legalizada, chateei-me com isto por um lado e por outro lado a minha vida seguiu outro rumo e depois voltei talvez há uns 12 anos.
Ok. Seguido, então 12 anos agora seguido, mais
sim,
o tempo
sim,
todo
sim, sim,
antes.
Sim, sim.
Tendo em conta que é pro bono,
uh-huh,
imagina tu que pode haver pessoas a quem tu pedes para virem fazer um programa. Olha, tive uma ideia contigo, vem fazer este programa. Há pessoas que te vêm propor programas, certo? Já te aconteceu alguma vez, tipo, tu pedires ou pessoas virem-te pedir e tu de repente ouves aquilo e aquilo? Epá, não. E tendo em conta que é pro bono, depois custa-te dizer.
Eu tenho aqui uma revelação para fazer.
Assim, dessa forma tão forte, com esse silêncio tão profundo, sinceramente não.
Ok.
Aconteceu connosco.
Sinceramente não. O que já aconteceu foi perceber, por exemplo, há aqui este conteúdo, o conteúdo é bom, o formato não é bem este, vamos melhorá-lo.
Ah, ok.
Ok. Porque também ninguém se senta a falar ao microfone sem uma conversa prévia, sem apresentar um projeto. Isto não é assim à toa, não,
não é?
Não
é tipo uma alegria de viver.
Pronto, já tivemos aqui uma vez uma circunstância muito aborrecida, que não é controlável, mas que teve que se resolver, nomeadamente tivemos que suspender um programa.
Okay.
Isso é sempre muito mau. Mas, se tiver que ser, será feito.
Okay.
Temos que dar o benefício da dúvida às pessoas, mas, sobretudo, temos que as apoiar a melhorar.
Okay.
Okay? Porque, repara, tu vais fazer um programa, se ninguém te disser nada, tu achas que está bem. Ok, se tu fizeres críticas, mas construtivas, que não ofendem a pessoa, que não lhe retiram energia, pelo contrário.
Pá, mas às vezes o ego, por muito que tentes ajudar, já sabes que há malta que se sente ofendida, não?
Oh, Bruno, sim, mas nunca aconteceu. Mas nós vimos cá, tínhamos-nos conhecido há pouco tempo, eu e o Bruno, e tínhamos gravado um podcast e viemos cá para o Porto. Ainda não nos conhecíamos e não tivemos resposta disso.
Eu lembro. Ah, não tivemos resposta.
Eu lembro-me disso. E lembro-me que quando... ok.
Agora, vamos
agora, lavar. Mas eu não me lembrava disso. Mas agora que tu lembraste disso, vamos falar.
Que eu já tentei falar com vocês sobre isso e não conseguimos na altura porque nós estamos sempre a falar de muitas coisas ao mesmo tempo. Na verdade...
Eu já não me lembrava disso.
Na verdade, eu lembro-me como se fosse hoje.
Sério?
E tenho alguma amargura disso. E fiquei muito contente depois quando vocês voltaram. Porque, digamos, de alguma forma, limpei a minha consciência. O que aconteceu nessa altura foi que a rádio estava em reestruturação. E nós não conseguíamos fazer tudo. Como ainda hoje muitas coisas escapam e não dá para fazer. E eu recordo-me que quando, entre aspas, fomos atrás de vocês, vocês já estavam chateados ou já estavam noutra e disseram: ai, agora já é tarde, nós já fomos para outra opção. Pronto, e foi isto que aconteceu. Salvo erro, foi contigo que eu falei.
Não me lembro.
Não, penso que não.
Foi através de um amigo. Eu não falei diretamente, falei através de um amigo.
Não faço a mínima ideia. Não,
mas nem
olha,
não foi estarmos chateados.
Cerca de zero disso.
Não, mas foi, eu fiquei chateado.
Não foi. E se calhar é porque fiquei traumatizado, Jaime.
Não,
sabes?
Eu fiquei chateado. Ou seja, a rádio não se pode dar algo prazer de desperdiçar, seja o que for, sem avaliar. Não, porque não chegámos a avaliar.
Ah, okay.
Não chegámos a avaliar. Até podíamos ter avaliado. Já aconteceu, por exemplo. Acontece isto muito. Eu queria fazer um programa. Então, e qual é a ideia do programa? Ah, eu venho passar música dos anos 80, porque é malta da minha geração e tal, e gosta de músicas dos anos... Epá, mas ouça, mas nós já temos programas dos anos 80 que chegue.
Espera aí, eu tenho uma ideia para um programa agora.
Programa dos anos 82.
Não, uma música de programas de músicas de fevereiro de 1983.
Pronto, ok.
Só isso.
Mas esse de 3 horas.
Três horas diárias.
Exatamente.
Não, mas olha, vou ser mais específico disso, que é: se você nasceu no dia 2 de setembro de 1984, esta era a música que estava a dar à hora que você nasceu na rádio. Sim. Ele pumba e põe. E a pessoa: uau, isto era a música do meu dia.
Mas
nem
o Zé
é do meu
Luís,
ano.
O Zé Luís tem uma rubrica que não é muito diferente disso.
Caraca.
Que é: em cada dia da semana, ele passa o top de há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30
Sim,
anos atrás.
Sim, mas isso
mais
varia
tocada.
Todos os dias. O que ele está a dizer é: todos os dias a mesma hora e o mesmo dia.
Ah, ok, pronto. Okay.
Seria, mas pode variar. Momento... Olha, pode ser. Era. Estava no top do Senegal. Estava em número 4 na Namíbia. E andas por aí e consegues explorar esse dia. Não, pensei. Essa hora desse dia até o Tutano.
Sim. Sim. Eu nunca pensei vir ao Perdoa-me na minha própria rádio.
Olha,
vocês perdoam-me e aquilo que passou lá para trás.
Eu perdoo porque
por favor,
eu não me lembro.
Não,
não há nada para perdoar.
Nós nem sequer seguimos com essa ideia.
Pois não,
querem que
a ideia
chore,
era outra. Não. Mas se quiseres, ajuda. Mas tem de ser mais verbal, a chorar, porque as pessoas ouvem mais do que veem, percebes? E então precisam de ouvir.
Mas depois as pessoas vão perceber que eu estou a fazer conta.
É pá, sim.
Mas essa ideia acabou por nem ir.
Mas tu querias contar outra coisa, não
é? Uma cena que para mim foi das mais incríveis, que tem a ver com a alegria de viver.
Então.
Que foi com o vosso episódio do Portugal 2.0. Lembram-se dessa?
Não.
Não se lembram?
Eu normalmente esqueço.
São
tudo.
300 e tal
o Portugal 2.0 era um episódio. Oh, está. Aquilo que vocês começam. Tens tema? Não. Olha, e se criássemos o Portugal 2.0? Então o que é isso? Se tivesse a possibilidade de formar um novo país, Portugal, quem é que tinha direito a ficar e quem é que era ir embora? E um de vocês disse: quem puser ursinhos no Facebook está fora. E no dia seguinte.
Puseram o quê?
Ursinhos no Facebook. Olha. É verdade. Não se lembra. E no dia seguinte tocam à campainha e vem, entra uma senhora que queria saber onde vocês moravam. Então, mas quer saber onde moram? Porquê? Porque eu preciso urgentemente falar com eles. Eles, o que eles estão a fazer, não, eles não têm o direito de excluir ninguém deste país. Senhor, mas. Olha, mas espera aí, mas é que eu não tinha ouvido o episódio. Eu não tinha ouvido. Quando a senhora. Claro que a seguir fui ouvir, não é? E a senhora estava super indignada. E às tantas, eu não sabia mais o que é que havia de dizer. Claro que não podia dar a morada, não é? E disse: olha, mas a senhora põe ursinhos no Facebook. Eu não! Então qual é o seu problema, minha senhora? Aquilo não tem jeito nenhum, porque as pessoas que põem ursinhos no Facebook têm direitos e não sei o que. A minha senhora, mas aquilo é um programa nonsense. Aquilo, eles não têm o poder de mudar o país mesmo, minha senhora. Não, não, mas eu quero. Isso, olha, então a única hipótese que tem, eventualmente, okay, é vir cá um dia à hora do programa, que é gravado, eu sabia que vocês não estavam, e fala pessoalmente com eles. E aquilo acalmou-a, eu consegui conduzi-la até à porta, fechei e pronto, okay, e ela foi-se embora. Vocês não se lembram disto?
Opa, não.
Nada, nem me lembro. Não nos contaste foi, essa história.
Contei, claro que contei. Essa, vocês fartaram-se.
Dos ursinhos. Que, dos ursinhos no. Será Minions?
Era, não, era o Portugal 2.0. O
Portugal
episódio
2.0.
Era Portugal 2.0. Em que vocês definiam quais eram os critérios para as pessoas serem admitidas nesse país.
Nós temos ditadores. Claro, se der a levar aquilo a peito.
O quê? E um dos critérios era.
Eu não faço, mas as minhas amizades. Sim. Do Facebook fazem. Sim, isso aí tem ar teu. Das mais ditador.
Penso que foi o Sérgio.
Pois.
O senhor estagiário.
Não, poderá ter. Era que não faço minimamente.
Mas ao longo deste tempo todo, tendo em conta que. Opa, aquilo, normalmente, a alegria de viver envereda por tudo. Já fizemos episódios sérios, já fizemos episódios o mais
agora,
absurdo possível.
Mas nós, no início, nem nos dávamos ao trabalho de escrever sinopse. Nem escrevemos uma sinopse ao calhas. Agora, por acaso, as sinopses até têm a ver com o que está no episódio.
É.
E é possível encontrar. Agora, se eu quiser ver esse episódio, temos de ouvir horas e horas e horas
até
chegar.
Sim.
Aquilo já vem 300 e tal episódios.
É.
Os pequenitos já.
É um trabalho muito interessante.
Portanto, era engraçado poder fazer o link para as pessoas irem ouvir isso, mas não tenho como
mas
fazer.
Mas é sobretudo muito interessante, e eu já comentei isto com algumas pessoas, quando vocês vêm gravar várias coisas. E vêm todos, muitas vezes é de manhã pela fresquinha, então vêm gravar o Jovem Conservador de Direita, o Livros da Pizza, aquelas outras coisas que vocês têm, e mais meia dúzia de alegrias de viver.
Sim.
E vocês estão, às vezes, 3 horas e meia a gravar.
Sim.
E o que é extraordinário convosco é que eu nunca tive que fazer um corte. Ou seja, vocês começam o episódio e acabam-no. E o único corte que nós temos de fazer é o princípio e fim. Porque no meio está sempre tudo bem.
Pronto.
Nunca foi preciso apagar, sim, sei lá, nada, absolutamente nada. E isso, na quantidade de horas que vocês gravam, sem chão, sem tapete, é incrível. Desculpa.
Epá,
é
não
mesmo
é.
Incrível.
Acaba por ser preguiçoso também, não é? Que é. Não temos de escrever nada, siga para bingo.
Sim.
Acaba por ser uma coisa de. Temos de gravar alegria. Às vezes lembro-me temas, às vezes esqueço-me temas.
Pois.
Tenho aqui alguns agora no telemóvel. Mas o normal é. Sabes como é que começamos episódios? O Sérgio vira-se. Epá, eu lembro-me sempre tantos temas, nunca aponto.
Igual.
E depois eu deixo-me ir aqui fazer um scroll no Facebook, a ver se me lembro de algum tema. E eu, olha, tenho um tema. Sim. Siga.
Sim.
Pronto, é um exercício também fixe de coisa, de improviso. Olha,
sim,
para
sim,
ver
sim.
Se conseguimos
verdade,
falar
verdade.
12 minutos, é 12, 15, não é? Às vezes vai.
Não, e depois é um humor com quem eu comento isto muitas vezes, ou trocamos impressões, é com o Zé Luís, porque é ele que edita depois os episódios. E ele diz.
O Zé Luís, que é o do Jovem Conservador de Direita, é o que faz a voz do
sim, exatamente.
Sim, tu,
é,
não,
é uma das vozes.
A voz do genérico,
é.
Sim, é uma das vozes da plástica da rádio.
Sim,
exatamente. E ele diz, muitas vezes eu produzo coisas que não ouço, não é? Não vamos estar a ouvir tudo porque claro. Não temos tempo. Mas isto eu passei a ouvir porque é um humor que me agrada.
Okay.
É um humor que muitas vezes me faz pensar, é um humor que não é direto, que não é de chavão, de chapa, não é? E penso que o
muitas
sucesso
vezes
do Alegria...
estúpido que nem uma porta.
Sim, mas eu penso que o sucesso do Alegria de Viver passa por aí, por ser estúpido e inteligente ao mesmo tempo, pessoalmente sério,
é o que me dá gozo, é o que me dá mais gozo fazer, a Alegria de Viver.
Sim.
Sim, e porque são shots, não é?
Porque,
sim,
porque não há pressão, ou seja, olha, é o que sei.
Mas estes também, também gosto do ping-pong.
Atenção, que a rádio em direto e a rádio falada é uma coisa extraordinária.
Mas é muito interessante, acontece-te isto, lá está, a mim não me aconteceu. Mas se calhar já tínhamos alguma rodagem. Às vezes temos os convidados que mal se sentam aqui, ficam
nervosos.
Ai, agora isto é direto.
Mas é 10 minutos.
Pois é isso, porque acaba por ser confortável. Epá, se estiveres a falar e então ver as pessoas.
Mas eu lembro-me a primeira vez que fomos à prova oral, eu estava assim, por exemplo.
Sim,
depende da pressão que tu sentes, mas agora também com a prática que nós temos já não me preocupa tanto. Sim. Mas no início.
Agora já podes ir à MTV.
Sim. Claro.
Sim. Não, mas televisão intimida, de outra forma. Não?
É.
Porque televisão,
é
sobretudo, porque a rádio tem uma familiaridade, que é o que se está a passar aqui é o que passa para fora. Na televisão, fora da câmara, é silêncio, é constrangedor.
E outra coisa que é, tu antes de começares em televisão, assistes a tudo que está ali a acontecer à volta.
Sim.
E é muita coisa. Aquilo é um formigueiro autêntico de coisas a acontecer.
Acho que a maior parte das pessoas não faz nada.
E de tempos que têm que ser cumpridos e etc.
Acho que
e isso intimida, digamos, deixa de ser natural.
Yeah.
É um dos problemas.
Quando nós fomos às 5 para a meia-noite pela primeira vez, eu de repente ver o ensaio geral e eles a fazerem aquilo tudo, eu não tinha noção que aquilo era tão preparado.
Sim.
E depois, na prática, visto de fora, parece uma coisa super artificial.
Sim.
A rádio não tem essa vantagem, é o que é.
A rádio, já agora, estamos a falar de televisão e de rádio, há uma coisa que me orgulha nas rádios locais, que é ainda haver tempo. Ou seja, nós ainda conseguimos, por exemplo, estar uma hora a falar sobre um determinado tema.
Mas olha que em algumas rádios locais já é uma coisa também...
E dar a oportunidade aos convidados de facto...
Exporem, não é?
Exporem e falarem daquilo que sabem. É para isso que eles são convidados.
Yeah.
Eu acho que às vezes coisas na televisão, nada contra, pá, mas... Quer dizer, o fulano mal começou a falar, já estão a fazer outra pergunta.
Olha, eu estava a sentir ontem isso na RTP, na própria RTP, estava a entrevistar o Miranda Sarmento, o ministro.
Sim.
E de repente... Era o tema que toda a gente queria ouvir falar. Tinham ali o protagonista. Pá, notava-se que havia ali outras perguntas para fazer, mas obrigado, encurto só aí a resposta. Este foi o tempo que tivemos, vamos para intervalo, porque a seguir tem de entrar notícias de não sei o quê. Pá, e tu pensas, podia ter respirado ali uma coisa mais um bocadinho.
O debate do Álvaro Cunhal com o Mário Soares teve para aí 4 horas.
Pois foi,
por exemplo,
na altura. Yeah.
Agora, isso faz-me lembrar aquele episódio famoso do Santana Lopes que abandona o programa em direto.
Por causa de Mourinho.
Por causa de Mourinho.
Yeah.
E ele fez muito bem.
Yeah.
Epá, quem não
ele
sabe...
é parvo também, mas pronto.
Mas foi um parvo que meteu a parvoíce no sítio certo naquele momento.
Claro.
Que foi.
Ele está a aterrar aqui.
Uma coisa importantíssima.
E ele está a falar.
E Mourinho nem sequer falou, quer dizer, é que se fosse uma entrevista ao Mourinho, não, foi mostrá-lo nas escadas ou no tapete rolante ou qualquer coisa assim.
Ele a chegar a um sítio qualquer.
Epá, eu se calhar no lugar dele fazia a mesma coisa.
Sim.
Ou tinha vergonha e não fazia.
Pois, eu teria vergonha, mas Santana Lopes deve ter ego suficiente para poder fazer.
Sim, provavelmente.
Fogo, eu sou tão importante,
até
penteei o cabelo aqui atrás hoje, não é? Epá, ele faria assim uma coisa.
Nem me pagaram para vir aqui nem nada.
Não, mas assim.
Tenho
mas
assim à minha espera.
Não, mas isso... A rádio tem programas de política, tem programas de saúde mental agora, tem desporto, tem humor, tem
culinária,
cultura. Tem assim
muita.
Opa, tem uma programação dinâmica e é um trabalho incrível, tendo em conta que os meios são tão poucos.
Sim.
Yeah.
São gritantemente poucos.
Yeah.
E depois há uma ameaça às rádios locais. Estavas a dizer, umas que fazem bom trabalho, outras que fazem mau trabalho, e algumas que nem sequer têm tem rádio local, tem o gravador a passar e depois à noite dá a missa e das essas
sim,
coisas.
Sim,
isso
sim.
É uma ameaça grande.
Sim. E há muitas compradas por seitas, por exemplo, que passam a mensagem do senhor deles, não é?
Claro, claro. Não, não, não.
Mas
há muitas que aproveitaram.
Essas rádios são muito úteis para se fores em viagem com sono. Sintonizas uma rádio dessas e vais acordado a rir-te que aquilo tem um piadão.
Sim, tem, sobretudo quando são testemunhos. Estou a descer. Vocês viram eu a afundar-me. Não, é que eu de repente comecei. Eu, olha, vou para a cave da rádio agora e comecei
cansada.
A descer. Não, esses sobretudo quando são testemunhos de pessoas que ultrapassaram doenças e tudo mais porque passaram a ir à congregação, eu gosto também.
Sim.
Já me diverti imenso a ver isso. Tens mais algum. Eu tenho um tema, quero lançar, mas existe mais algum episódio que te lembres ligado, opa, de malta que tenha dito alguma coisa do Alegria de Viver para reclamar, por exemplo?
Não, para reclamar não, lembro-me de vocês receberem coisas porreiras, uns postais que têm que receber.
Cartas?
Aqui e ali, sim.
As cartas.
Cenas muito interessantes. Fixe.
Isso foi fixe, sim, também.
E depois acho que a rádio, com a frescura deste episódio longo, ganha bastante com isso, porque dá a conhecer pessoas de uma forma diferente.
Tem vindo aqui pessoas...
De áreas tão diferentes também, não é?
Sim, isso é muito interessante.
Posso lançar um tema? Tu queres lançar algum tema, Jaime?
Eu não tenho tema
não?
nenhum.
Eu vou-te lançar um tema, que é... Vocês acreditam mesmo que se usarem o telemóvel quando estão a meter gasolina vão causar combustão no carro?
Claro, claro. Aliás, muitos carros elétricos que ardem é por causa disso.
Do telemóvel?
Por causa da gasolina?
Sim. Nos carros elétricos.
Por meteres gasolina no carro elétrico.
E depois eles ardem.
Ah, ok. Mas a coisa de... Eu quando vejo o símbolo...
Eu estava a ver se passava.
Mas como é que se mete gasolina no carro elétrico?
Pois
é, no furinho do carro.
No furinho do carro.
Vocês nunca viram aqueles memes das senhoras?
Ai, as pessoas a tentarem.
Está lá e enfiar.
Opa, não vi. Mas
olha, isso nunca me aconteceu, mas já me aconteceu porem-me o combustível errado. E é uma cena de outro mundo.
A mim já... Nós já pusemos.
Atestaram-me gasóleo.
E o Sérgio já pusemos.
Atestaram-me gasolina no carro a gasóleo.
Eu pus e tu estavas lá dentro.
Sim. A vir da SIC.
Sim.
Na autoestrada o carro parou a meio porque este caramelo meteu gasolina num carro a gasóleo.
Mas no outro dia eu fui pôr gasolina também no carro e era daquelas que ainda era o senhor a pôr lá. E o carro estava com o rádio ligado. Ele vai lá dizer, olha, desculpe, podia desligar o rádio. É que não é por mim, mas podem estar-me a vigiar. E depois dou-me na cabeça.
Pode explodir.
E eu... Eu não estava a pensar com o pânico do homem de poder
Era pensar que o motor estava ligado ou não?
Não, assim, de se ver luz dentro do carro, mas era isso, ele estava bem com isso. Era a cena de ter o chefe a controlar as câmaras e dizer, olha, então
tá ligado.
Não fizeste isso, pensei que há ali um Big Brother nas bombas de gasolina. O rapaz estava mesmo.
Eu quando me aconteceu isso, também foi numa bomba onde as pessoas ainda colocavam.
Sério? Na cena do rádio?
Não, a cena de o combustível errado. Na Automonumental do Arieiro. E de viagem para Lisboa, parei, deixei a carrinha, a senhora ficou a abastecer e eu fui comprar tomar um café. E quando voltei, disse, então, estou assim, quanto é? E a senhora, não me lembro o valor, mas pelo valor que me disse, eu disse, não pode ser. Esta carrinha não leva tanto gasóleo. E ela, gasóleo? Então eu pus 98. Mas a senhora, esta carrinha é gasóleo. Ai meu Deus, o que eu fui fazer? A sorte, ou seja, nem sequer se tentou pôr a carrinha a trabalhar, a sorte é que eles têm oficina, empurramos o carro, meteram aquilo, tiraram, sangraram aquilo tudo. E depois o problema no final deles era quanto combustível eu tinha, porque tinha que me atestar o depósito, não é?
Epá, tinhas de ter um gajo a dividir o combustível que
não,
se retiraram.
Pelo amor de Deus, pelo amor
aprovar
Deus.
Ele.
Epá, vocês ainda me deviam pagar.
Um bocadinho de gasóleo.
Vocês ainda me deviam pagar o prejuízo, eu estar aqui parado. Atestem lá isso e mandem-me embora. E foi assim, pronto.
Realmente.
Sem problemas nenhum. Mas eu tenho. Já,
então, mas que estupidez. Podiam ter visto os litros que meteram de gasolina, eram os mesmos litros de gasóleo.
Por exemplo.
Litros.
Litros, sim. Eu acho que essa história, indo ao tema mesmo, dos carros explodirem se usares o telemóvel quando estás a abastecer, é uma treta.
Ok.
Porquê? Porque senão as bombas não aceitavam pagamentos por MBWay. Eu acho que eles...
Ali ao lado.
Pois, eles descobriram a careca com esta situação.
Porque é assim, já me disseram uma coisa que
tu sacavas o telemóvel e eles dizem, não,
gasolina
não
toque
nisso.
Gasolina
não, pode, podemos ir todos pelos ares.
Mas o gasóleo não é combustível. não faz combustão.
Mas atenção, mas,
sim, mas os gases são
os gases, mas o telemóvel pode estar armadilhado pela Mossad.
Tá, pode, okay. Claro. Mas isto e há para... muitos.
Mas isto para chegar,
E nos aviões, acham que o avião cai também se levares o telemóvel ligado?
Claro que cai. Claro okay? Que cai.
Okay. Cai. Mas isto para chegar ao tema mesmo, que é... Vocês já tentaram, eu tenho um amigo que já tentou, por exemplo, quando tem gases, ligar um isqueiro para ver se,
sim,
se faz
já
fogo.
Já tentei, já fiz.
Ok, eu tenho um amigo que já tentou.
Eu não fui um amigo, fui eu mesmo.
Ok, obrigado. Mas eu fui um amigo.
Fez assim, fez assim,
dá um vu. E vamos agora ao tema, que é, não estás ao telemóvel, mas de repente comeste uma feijoada, vais abastecer o carro e tu pensas, dentro do carro é chato, que fica ali o ar todo condensado, vou aproveitar, estar aqui ao relento, é pagamento aqui, portanto, sim, não está aqui ninguém, vou fazer. Será que é possível esses vapores, por exemplo...
O metano.
Esses vapores, tipo. Por exemplo, tu estás a meter gasóleo e de repente acontece algo do género. Ok? Ou assim... Depende do estilo de cada um.
Sim.
Ok? Depende do estilo de cada um.
Depende.
Ok? Depende do estilo.
Depende do volume, do grau. Volume e da flacidez das nádegas.
Sim.
Daquilo que comeu.
Sim.
Há vários fatores a terem em
mas
conta.
Mas imagina.
Da utilização dado ao orifício.
Vais largar uma rajada de Kalashnikov ali. O que parece ser uma rajada, sim, de Kalashnikov. Vais despejar.
Tipo, matar um pelotão inteiro.
Ok. Será mais perigoso isso ou estar ao telemóvel?
Eu acho que é igualmente perigoso.
Mas não diz nada lá acerca de gases?
Não, eu acho que isso vai provocar uma mistura e deve ser como no álcool. Se misturas, ficas logo...
Ok, ok.
E deve ficar muito mais inflamável.
Mas eu pensei nisso.
A atmosfera, digamos.
Pensei nisso há uns tempos. Não fui eu que pensei.
Pelo menos em termos de cheiro fica.
E nem fui eu que pensei. Foi um colega meu que me contou, um amigo, e que pediu para eu falar aqui no Alegria de Viver acerca disso.
Mas já que estamos a falar de bombas de gasolina...
Imagino tu então, o teu amigo está a passar o 0, 1, 2, 3, 4 e logo para a cabeça. Olha, não posso estar ao telemóvel.
Vou-me peidar.
Sim, sim.
Ok.
Mas deixem-me fugir só um bocadinho, porque tem a ver com bombas.
Não? Ok.
E também tem a ver com o pagamento.
Ok.
Há muitos anos eu fui a Lisboa e no domingo à noite estava de regresso de carro.
Isto é muito arricalhaço. Vais muitas vezes a Lisboa.
Sim, na altura ia de 15 a 15 dias.
Fogo, senhor.
Ia de 15 a 15 dias a Lisboa. Uhum. E no regresso, domingo à noite, ninguém na estrada ou pouca gente e tal, né? Parei para levantar dinheiro e a máquina, no momento em que eu meto o único cartão multibanco e não tinha um cêntimo na carteira, aliás, eu penso que ainda era escudos.
Uhum.
Não tinha nada. No momento em que eu meto o cartão, a máquina, plof, desliga-se e eu fico sem cartão. E fico a pensar, então e agora como é que eu vou para casa? Eu não tenho dinheiro, não tenho mais nenhum cartão, tenho que atestar o depósito. E arranquei e fui-me dirigindo para o caminho de regresso e fui pensando, disse, bem, eu tenho, na altura usava-se muito os cheques.
Uhum.
Eu tenho um cheque, mas as bombas já não aceitavam cheques.
Tinha que ser visado, não era?
Tinha, exatamente. E hoje, se calhar mesmo visados, se calhar já, ninguém usa cheques quase hoje.
Yeah.
E então, o que é que eu fiz? Aquela cena à Zeca. Cheguei à bomba, atestei o depósito, não falei primeiro, porque senão já trancava uma bomba, atestei até deitar fora, entrei na bomba e disse à senhora, olha, passou-se isto assim, assim, minha senhora, eu não vou ficar em Lisboa, porque nem tão pouco eu consigo pagar um quarto, porque não tenho como pagar, portanto, eu acabei de atestar o depósito e a senhora vai aceitar um cheque. E a mulher ia-lhe dando uma coisa. Ela ia-lhe dando uma coisa, o meu patrão vai-me despedir, porque isto, sabe, senhora, eu falo com o seu patrão, eu falo com quem for preciso, está aqui o meu bilhete, na altura era bilhete de identidade, fica com o meu, com o bilhete não, mas com uma fotocópia, com os dados todos, sabe, senhora, o cheque tem com... Eu só fiz isto porque eu não vou ficar esta hora em Lisboa, dormir no carro, quer dizer, não tenho outra... Ai, pelo amor de Deus, senhora, lá tentou telefonar para o patrão, para o fixo de casa, ele lá atendeu, deu-me um grande raspanete e tal, né? Mas no final... tiveram que aceitar e mais nada.
Pronto.
Aceitaram. Era engraçado, era que o patrão a despedisse por ter ligado para casa à noite.
Por ter aceitado o cheque,
sim,
não é?
Sim, que é. Não, então, não era assim tão tarde ainda, devia ser para aí 10 horas da noite.
Agora, mas assim, então, liga-me para aqui às 10, está despedida. É por causa disso, aceito lá o cheque do homem.
Não, mas ele ainda tentou, disse, só meu amigo, o senhor quer ir pegar numa mangueira e tirar o combustível? Quer dizer, já lá está. Pronto, vim embora e depois, passado 2 ou 3 dias, porque eles ficaram com o meu contacto e tal, ligaram-me a perguntar então o que é para fazer com o cheque. Então, mas o que é para fazer com o cheque? É para depositar, porque o cheque tem cobertura, não se preocupe e tal. Mas veja lá, porque senão depois tem despesa. Não, amigo, faz favor depositar o cheque e tal. Pronto, depositaram até hoje sem.
Pronto.
Sim, mas também se não tivesse cobertura, o problema era mais para ti do que para eles, não é?
Sim, tal, quer dizer, tal altura, ficavam sem receber, obviamente, sim, tá, e ainda iam ter despesas, não é? Porque os cheques depois têm despesas. De... Epá, mas vamos cá ver uma coisa. Eu não ia era ficar ali ao relento.
Já vos aconteceu alguma vez arrancarem sem se lembrarem de pagar? E mesmo por esquecimento?
Já me aconteceu uma vez. Só uma vez.
A mim aconteceu uma vez em Aveiro e andei na Nacional de marcha atrás porque lembrei-me tipo 100 metros à frente. E eu saí sem pagar. Meti a gasóleo, não fui lá dentro de pagar, entrei no carro e basei.
Eu aconteceu-me aqui em Ovar, nas bombas da BP. Se tiverem a ouvir nas bombas da BP e tiver lá a senhora, ela vai se lembrar. Entrei, opa, aqueles dias tu estás esbaforido. Entrei, meti gasolina, arranquei e assim como saí, lembrei-me que não paguei. E parei logo no primeiro carro de estacionamento, que é logo ali. E saí do carro e realmente, quando eu saí do carro, vi um carro arrancar em grande velocidade. Lá fora, mas não liguei, não é? E cheguei lá dentro e disse: olha, minha senhora, desculpe, eu não estou com a cabeça no lugar hoje, estou cheio de pressa. Eu abasteci e embora. Aí veio o senhor, é que o meu marido saiu a chispar atrás de si.
Acho que é perseguição de funcionário de gasolina.
Isso, mas por cima não era o funcionário, era o marido.
Sim, mas o que é que ele ia fazer? Ia
estava a arruar.
Mas foi que eu disse à minha senhora: o seu marido é doido ou o quê? Ele que não faça isso, porque ele apanha um gajo maluco. Epá, eu não digo a balroar, mas o gajo tem uma arma, dá-lhe um tiro, quer dizer, pode ser um bandido qualquer, não é? Pois, eu disse, mas ele que ia resolver o problema e tal. E estávamos nisto e cheguei eu, perdi o de vista. Pronto, aconteceu.
Sabes o que é tipo perseguição policial, mas é um funcionário da Galp.
Sim.
Com o carro da Galp.
Com o carro da Galp. Laranja, ele.
Se eles serem mandatados, eles poderem andar.
Uns carros com umas luzes especiais.
Sim.
Eu não pago.
A ti nunca
gasolina.
Te aconteceu uma cena dessa?
Gasolina não, mas café já.
Ah, ok.
Saí do café esquecendo de pagar e ir lá no dia a seguir.
Sim, já, ok. Sim, isso também já.
Também.
Ok.
E aí, pronto, até uma
pessoa... imagina que se fosse na autoestrada. Como é que voltavas para trás?
Pois, tinha que ser marcha atrás ou...
Marcha atrás não, mas é sair...
Não convém, pouco.
Voltar.
Epá, não era fácil, mas já me aconteceu uma cena dessas.
Sim, sim.
Tens tema, Sérgio Duarte?
Eu não, eu ia falar do senhor da rádio só hoje.
Então fala, continua
então,
a falar.
Querem saber do senhor da rádio ou da rádio? Perguntem.
Eu quero-vos contar uma história.
Então contei uma história.
Vou-vos contar uma história. Epá, há pouquíssimo tempo fui passar o fim de semana com a namorada aqui perto. E fui a um sítio...
A Valga?
Perto, não era assim... A Câmara, zona de Câmara, Vozela, Câmara...
Ah, não é tão perto como Valga?
Não
era tão perto como Valga, não.
Tu Valga, tu podias ir passar um fim de semana à Valga e ir dormir a casa.
Fui a São João de Alvar. Fui para perto da junta de freguesia, nunca tinha visto, fui lá ver.
Fui passar o fim de semana à Valga e fui dormir a casa.
Não, Vozela.
Passar um fim de semana numa casa que está metade em Ovar e metade em São João de Ovar.
Pá, mas olha que existe muito. Ovar é uma dessas localidades, Aveiro é uma dessas localidades, que é malta que passa férias, tipo, tem casa em Ovar e vai para 4 km,
sim,
para longe de Ovar, para o Furador.
Por exemplo.
Em Aveiro era... Estás em Aveiro, vais para Barra.
Para a Barra. Sim.
Mas são os magnatas que fazem isso.
Os magnatas.
Os magnatas de Ovar é que têm casa de férias de
Não, pode ser é... Eu quero tirar férias, pá, vou arrendar uma casa 15 dias.
Até porque em breve é mais caro passar férias no Furador do que no Algarve. Portanto, é mesmo para os magnatas.
Portanto, assim, agora sim, é verdade. Então, fui a um sítio que achei curioso e quis ir visitar, porque dizia que tinha uma placa que se chamava a Cova do Lobisomem. Vocês já ouviram falar disto?
Não.
Então, a Cova do Lobisomem é um sítio que andas numa estrada terra batida, e andas ao lado da A25, nessa estrada de terra batida, vais para um local debaixo de uma ponte da A25 e tens uma gruta que diz que é a cova de lobisomem. E eu...
Que é debaixo da autoestrada?
É debaixo da autoestrada. Aquilo tem tipo um riachozinho, zona de Câmara, não é Vale de Câmara, zona de Câmara, e tens um riacho e depois vês assim uma gruta.
Venha conhecer o seu paraíso debaixo da A25.
Debaixo da A25. E então o que é que diz isto? Que eu só quero, não quero falhar aqui os nomes. O que diz na altura é que, segundo reza a lenda, havia lobisomens naquela zona, e os lobisomens como é que apareciam? Então, havia famílias numerosas na altura, e as famílias numerosas tinham 7, 8, 9 filhos, e a ideia era...
Todos os dias.
E a ideia era, quando chegasse ao sétimo filho, não te podias esquecer de dar um determinado nome ao filho. E o nome tinha de ser Custódio ou Bento. Se fosse menina, Custódia ou Benta. E se não lhe desse esse nome, quando eles chegassem à idade adolescente, começavam-lhe a crescer as orelhas e as garras, eles começavam a uivar pela localidade de Câmara e arrastavam crianças para a cova do lobisomem, que é uma gruta, e encontraram ossadas humanas lá, eventualmente.
Em noites de lua cheia.
Era em noites de lua cheia.
Ah, isso. Porque, mas o antídoto era chamar custódia.
Não era mentira.
O antídoto era, se a tua sétima filha, sétima, se chamasse custódia... Sim.
Mas custódia era o nome que se dava ao pessoal abandonado. Era o nome...
Pronto.
Mas era custódia, não, ou não sei o que é.
Ou Bento. Ou custódia, Bento. Ou Benta, ou... Custódia, Benta, Custódio, Bento.
Eu acho que quem inventou assim isso normal. Foi um gajo chamado Custódio. Ou, não, eu vou dizer custódio, que é o nome mais esquisito, porque Bento, abençoado, água benta e não sei o quê.
Mas não terá a ver com a eleição do Papa Bento, não sei o quê.
Pá, não sei, meu. Pode não ser. Sei. Pode mas ser. Eu achei graça a isto.
Mas era um gajo que chamava custódio e sentia-se muito sozinho por se chamar custódio.
Pois.
E era então, o único quis na escola, aumentar o número de custódios e inventou essa história. Agora, ele podia ter inventado, sim, o sétimo é o número mágico, normalmente.
Yeah.
É o número místico, mas sim. Podia ter dito logo ao terceiro. E havia muito mais custódios.
Se calhar ele era o único custódio da conservatória lá da Terra. Sim, e sentia-se sozinho. É possível isso.
Se calhar.
Ele foi a pessoa que mais fez pela casa dos custódios neste país.
Isso. Mas se era só em noites de lua cheia, é verdade, de certeza.
É verdade. É, ok.
Em noites de lua cheia...
Tem até, piada esta coisa
até porque
de...
na aldeia da minha avó, eles vinham arranhar as portas à noite.
Ah.
Em noites de lua cheia. E, as pessoas, nas noites de lua cheia, punham mais um ferrolho nas portas e nas janelas.
A sério?
Por causa dos lobisomens.
Estás a ver?
Mas é engraçado que é lobisomens levarem crianças, não é?
Uhum.
Vampiros também levavam mulheres e crianças. Há sempre, inventa sempre um
quem
monstro.
Quem sofre são sempre os inocentes.
Não, mas inventa sempre um monstro que é, sim, provavelmente era, é uma metáfora para pedófilos, serial killers e assassinos e não sei o quê. Mas
aqui foi lobisomens.
Lobisomens, sim. Sim, que levavam
não sabia
crianças.
Que vivia numa região que já teve lobisomens.
Uhum. Mas essa gruta já existia antes de haver a A25?
Claro.
Mas
achas que surgiu com a A25?
Ou seja, eu acho que podia ser isso.
Não. Aquilo passa um riacho.
Apesar da construção da A25, tem tanta importância que foi preservado.
Um riachozinho, desce umas escadinhas. Eu fui ver a gruta de lobisomem, que não é funda. Quando eu digo que não é funda, é tu podes estar à porta da gruta e vês o fundo da gruta.
E há grafite na gruta?
Não há grafite. É muito escuro mesmo aquilo.
E o empreiteiro, quando teve a construir, teve um cuidado especial para não se meter com os lobisomens.
Ah, pois.
Para não estragar aquilo.
O gajo pediu autorização especial.
Sim.
Fez uma licença à Câmara, claro, dos Lobisomens.
Claro. Mas se calhar a A25 até tem alguma curva por causa dessa gruta.
Estás a ver?
Para mas não estragar. Eu gosto desses mitos urbanos, neste caso rurais, de monstros e não,
sim,
sei o quê. É sempre engraçado. O Vartem tinha a Casa Amarela. Era, já falámos aqui disso, que era um dos pontos centrais do pessoal interessado, verdade, em casas assombradas no país.
Verdade.
Que durante anos teve ali aquelas ruínas, as pessoas vinham cá de propósito, era uma atração turística e hoje é o McDonald's.
Sim, sim.
Yeah.
E eu, curiosamente, entrevistei a proprietária do McDonald's no dia da inauguração e toquei no assunto, tal e tal. E ela disse, até agora não apareceu nenhum. Se aparecer, nós servimos.
Ok.
Mas okay. Se lhe acontecer alguma coisa, o McDonald's já tem mais de um ano, não tem?
Não.
Mas se durante 2 anos lhe acontecer alguma coisa, espero que não, coitada.
Sim.
Quer dizer, não,
a culpa vai ser de um fantasma.
Vai-se dizer que foi dela ter feito.
Mas não achas que há garantia anti-fantasma? Do género, dos 2 primeiros anos eles terem comprado aquilo aos proprietários, vamos dizer que havia proprietários daquilo.
Tinha que haver, não é?
Pronto. Compraram aquilo aos proprietários e eles meteram lá uma cláusula de, pá, queremos uma garantia anti-fantasma durante 2 anos.
Uhum.
A partir de 2 anos é como
mas
as televisões.
Mas o que é antifantasma?
É não aparecerem fantasmas. Se aparecer, sim, um fantasma tipo, para assombrar o meu negócio durante 2 anos,
sim,
eu posso devolver.
Mas aparecer fantasmas é naquela. Agora, o que eu... Tipo, aparecem, então lá é com eles. São servidos como os outros clientes.
Exatamente.
A questão é acontecer-lhe alguma coisa, porque a casa tinha uma maldição. O que se contava era que quem tentava comprar aquilo, restaurar e não sei o quê,
ficava doente.
Ficava doente ou morria. Não sei,
morria,
não sei se é verdade, mas era o que se dizia.
Eu acho
Epá,
que.
Eu já fiquei muitas vezes mal disposto depois de ir ao McDonald's, não àquele especificamente.
Pois.
Olha, e muitas vezes fui para a bomba de gasolina a seguir.
Sim, já busquei que é que comeste. Tu infardaste 10
para o ar livre.
Para o ar livre.
Tu infardaste 10 Big Macs e dizer que estás o intestino assombrado.
Olha, tenho o intestino assombrado.
Será que há empresas tipo para desfantasmizar espaços?
Ah, a Igreja Católica.
Os exorcistas.
Ah, olha, pois, sim, não tinha pensado nisso.
O padre exorcista.
Não, mas olha, eu tenho a ver tipo
um familiar
tipo
que
tipo um caça-fantasmas?
Não, tipo, por exemplo, tu contratas os estabelecimentos. Estabelecimentos comerciais da restauração, sobretudo, contratam aquele fulano que vai lá e mete uns sprays e não há baratas durante X meses.
Ah, ok.
Um gajo qualquer que viesse com um spray passar.
Ah, mas tu deves ter.
Que não há fantasmas durante 3 meses e tal.
Sabes que a minha mãe, já contas essa, a minha mãe uma vez chegou ao local de trabalho dela e tinha tipo um montinho de sal à porta e há uma senhora que vê aquilo e diz: não limpe isso! Que estão-lhe a tentar fazer mal, sim, eu limpo. Sim. E foi buscar uma vassourinha e limpou ela. Limpou com uma vassourinha. E portanto deve haver pessoal que... Sim. Eu vou-lhe ver as energias da casa.
Ah,
e vou lançar aqui uns incensos e umas cenas e cuspir da alma.
Como aquele fulano que deu à porta de casa com uma cena de magia negra e aquilo tem umas velas, uma galinha, uma garrafa de vinho, não sei, tem assim uma série de coisas. O gajo tirou uma fotografia àquilo, pegou na galinha e na garrafa de vinho,
cozinhou
para casa e depois publicou aquilo no Facebook a dizer: muito obrigado pela garrafa de vinho e pela galinha, não precisa. É para que eram as outras coisas.
Não fiz. Era para o jantar à luz das velas, se calhar.
Sim, tipo, se apanhasse uma galinha morta.
Não é de comer
morta,
nem de beber, para que é aquele espetáculo todo?
Mas se eu apanhasse uma galinha morta à porta da minha casa, não ia cozinhá-la.
Ah, eu também não.
Até achava.
Yeah. Mas ias dizer que tu tens um familiar.
Que a minha avó, o tio dela, tio e padrinho dela, que era um padre cura de Ovar, na altura, muito conhecido, entretanto foi esquecido, mas ele fazia esse tipo de trabalhos, de exorcismo, e a minha avó tem algumas histórias dessas.
Ah, é?
Sim.
Tirar o diabo do corpo?
Sim.
Ok.
E que algumas assustadoras que eu já ouvi de uma miúda que ele foi ajudar, que estava possuída por demónios, e um dos poderes que o demónio lhe concedeu era ela tocava e queimava, tipo, fazia queimaduras de cigarro, né?
Okay.
Queimava coisas com os dedos.
A minha mãe, das histórias que mais a impressiona ainda hoje, e ela contava-me isto em garoto, portanto é uma história que se deve contar, que uma vez numa passadeira, ia de mão dada com a mãe, há uma senhora que começa a urrar no meio da passadeira e não tinha voz de senhora, tinha voz muito grossa, então isso sempre a impressionou, pensar que tinha o diabo dentro dela.
Ou então muito tabaco.
Pois também, podia ser fumadora.
E também temos que ver que hoje com a internet e com essas coisas está tudo muito mais divulgado. Sempre houve pessoas fora do seu corpo, não é? Que nasceram fora no corpo errado. E podia ser um caso desse.
Podia ser.
Ou casos de doença mental. Na altura, uma pessoa que tinha delírios e era esquizofrénica, não era esquizofrénica, era o demónio.
Era o demónio, estava a tomar conta dela.
E depois empolava-se, ela fazia, ela falava, falou línguas, não sei o quê. Não, era uma pessoa que estava a ter um surto.
E é verdade.
E que...
O Badaró.
E que ia lá ao padre, sai demónio, sai demónio.
Olha o Badaró que falava chinês.
E a verdade é que com as regras de educação rígidas que havia muita gente esquizofrénica por aí.
Pois.
Sofria-se muito.
Sim, doença mental não existia.
Não.
Foi uma invenção moderna.
Não, havia o maluquinho da aldeia também, esse clássico. Ou era possuído por demónios, ou era, olha, coitado.
Era o bobo.
Normalmente era manco.
Era manco, era o bobo.
Manco, arrastava-se.
Quando havia festa era o que dançava mais, então a gente se ria.
E é na procissão sempre a pegar em qualquer coisa.
Sim,
Sim, quando era miúdo havia muitas figuras típicas de Ovar que era, pá, agora não vou citar os senhores, coitados, mas que eram conhecidos até Terra por ser excêntricos e por ser. Então, e sequer eram pessoas que precisavam de ajuda, coitados. Mas toda a gente achava muita piada aquilo.
Então posso contar o episódio com uma dessas figuras.
Uhum.
E que eu tenho carinho por essa figura, que era o Manelzinho Piqueira. Uhum. O Piqueira ou Picareta, o Manelzinho era, pronto, uma pessoa com uma deficiência, ainda jovem, estava na altura, ainda se chamava, a Santa Casa da Misericórdia chamava-se Asilo, ele morava no Asilo e tal, e andava aí pelos cafés, pá, e era sobretudo guloso, gostava de comer um bolo, gostava de fumar um cigarrito e tal.
Quem não gosta?
Então, é verdade, é verdade. E então, em troca de, digamos, números que ele executava, as pessoas davam-lhe coisas.
Ok.
Um dos números era, Manelzinho, fala francês. Piu! Manelzinho, fala alemão. Mas o mais difícil de tudo, que para o conquistares tinhas que lhe dar primeiro, era Manelzinho faz de Black and Decker. O Manel tinha um nariz grande, comprido, e então primeiro ele recebia, para ter a certeza que não ia se enganar, porque aquilo era o maior número dele, uhum. E a seguir encostava o nariz na mesa e fazia...
Ele era um humorista.
O Manel era incrível. E então, uma vez, ia eu no furador de motorizada, como se nada fosse.
Ok. Senhor da rádio.
Veio o carro da polícia, manda-me parar e era o Manelzinho. Foi ele. Então, supostamente, o Manelzinho roubou um relógio a alguém, entregou a alguém e disse à polícia que tinha sido o Matinhos. O Matinhos estava na Suíça há 2 anos. Então, a seguir, a segunda pessoa com quem ele se dava melhor era eu. Então, foi eu. E a polícia veio atrás de mim.
Isso é pá, desculpa. Ele implicou-te num crime.
Sim, que não existiu porque eu nunca fiquei com o relógio nenhum. Coitado, o Manel morreu no asilo a subir ao telhado para ir buscar uma bola a uma criança e aquilo.
Oh, com carago. Pronto.
Atenção, era uma pessoa querida.
Muito trágico.
Era uma pessoa querida, mesmo querida.
Muito trágico. Senhor da rádio.
Obrigado.
Senhor Jaime Valente, muito obrigado por teres vindo.
Voa mesmo aqui.
E vais voltar, como é óbvio.
Quando quiser.
Malta, até para a semana.
Um abraço.
Alegria de Viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes... Ha 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 ha